Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no MRPG Play. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende de quando você está ouvindo isso. O nosso chat, por algum motivo, está pausado. O chat está desativado para transmissões ao vivo. Por quê? Deixa eu tentar editar isso aqui. Deixa eu ver.
Ué, mas eu consegui comentar?
Eu também.
Não, é sim, mas aqui na transmissão, por algum motivo, ele tá pegando um outro chat. Ah, agora sim, agora tá funcionando. Boa noite, Malkavian Solo. Boa noite, pessoal, sou novo no RPG, gostei muito desse tipo de jogo. Com o nome de Malkavian, por onde será ele começou o RPG?
Eu não conseguiria, eu não tenho nem ideia, não tem, né? Nenhuma pistazinha pra gente saber, poderia ser qualquer coisa.
Né? Ai, ai. Cara, posso te dizer, seja bem-vindo. Nosso canal tem bastante coisa que pode te ajudar aí pra que tá começando. Acesse o Movimento RPG, tem dicas de RPG que com certeza vai te ajudar, vai te pegar pela mão e vai te levar longe nessa jornada aí. Tem muito material bacana que tu vai conseguir acompanhar por lá. E também temos bastante tutoriais aqui no nosso canal, então fica à vontade.
E além disso, tem o pessoal da Liga das Trevas, né? Os posts deles.
Exato. Exatamente. A Liga das Trevas é focada, né, no mundo das trevas. Então, se tu já começou com o mundo das trevas, é excelente oportunidade aí para sair da mesmice. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Hoje trouxemos aqui o Ricardo para falar sobre desafios para os jogadores. Uma série que nós começamos no ano passado, né, Ká? Nós falamos sobre... Na verdade, foi uma coisa meio geral, mas acabou descambando mais para um negócio meio de enigmas, certo? É isso, né?
É, a gente embarcou e foi embora, né? Como sempre, né? Quando a gente abre pauta assim grande e aí a gente acaba ali naturalmente surgindo uma pauta mais específica. E quando a gente terminou, a gente falou, putz, tem material para quantas mais tavernas, né? Então esse é o desafio. Quantas tavernas a gente consegue fazer ainda nesse tema?
Olha aí, olha aí. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o que eu acho que é o pior desafio no sentido de o mais difícil para o narrador, que é o desafio social. Porque a maior dificuldade de um desafio social não é tu montar ele, é os jogadores toparem seguir nele. Porque é muito fácil alguém puxar uma espada, um blaster, uma escopeta e acabar com o teu desafio social de uma forma que vai por um caminho que a Karina aprova, né, Karina?
Como assim, caminho que eu aprovo? É, eu sei como RH, como psicólogo?
Não, como jogadora de RPG, eu te conheço.
Como jogadora de RPG? Ah!
Mas daí é meio lugar comum, né? Porque ela aprova, eu aprovo, porque eu também, né, sou outro aqui.
Bom, mas pra quem é jogador de Mundo das Trevas, sabe que se tu puxar uma arma, tu vai chegar no pior tipo, na pior parte do jogo. Que é rolar 414 dados pra tirar dois sucessos e não dar nenhum de dano, porque o mundo das trevas é assim. Mas vamos lá. Então a ideia, né, desse nosso episódio de hoje é a gente falar sobre essas possibilidades infinitas que tem no RPG, né? Tipo, existem diversos desafios que você pode apresentar para os seus jogadores. Desafios no sentido de formas de fazer com que os jogadores se interessem pela trama, né? Não é simplesmente botar um monte de monstro na frente e deixar a galera descendo porrada neles. Isso é legal? Até certo ponto é, mas depois que chega uma certa idade, depois que o grupo chega num certo nível, tipo assim, parece Dragon Ball, tá ligado? Tipo, porra, a gente já tá com poderes de explodir o planeta, e daí a gente vai lutar contra o quê? Ah, vamos lutar contra outros seres que podem explodir o planeta, mas aí tem que sair do planeta. Então, tipo assim, não é simplesmente sair lutando contra tudo e contra todos, né? O Old Dragon foi uma... Eu gostei muito do Old Dragon 2 no momento que o Antônio falou pra gente da mecânica que tinha de, depois de um certo número, depois de um certo nível, ao invés de tu continuar subindo de nível e sendo aventureiro, tu vai comandar um reino. Então, pô, essa mecânica dá uma diferenciação bacana pro RPG. E, né, pra diversificar isso, você não precisa chegar nesse certo nível pra fazer isso, dá pra fazer isso desde o nível 1. É, o desafio social, eu acho que ele é importante até pro grupo interagir e os personagens criarem um pouco mais de vida. Porque, beleza, tu consegue tirar um pouco de quem é aquele personagem num combate, numa viagem, mas nada melhor do que durante uma taverna, quando tem alguma coisa que tá acontecendo e o pessoal precisa resolver aquele problema e não pode lutar, porque tá sem as armas, porque a taverna tem um monte de gente nível alto, ou estão no meio dos inimigos, e se eles chamarem muita atenção, isso pode dar ruim. Tem N situações que podem ser montadas aí como um desafio social, e que os jogadores precisam resolver conversando. Né?
É, isso que eu ia te perguntar, como é que tu define o que é um desafio social, né? Qual que é o conceito que a gente tá
falando? Eu acho que essa é a pergunta essencial, né?
Eu, no meu ponto de vista, tá, como jogador, eu acho que o desafio social é aquele que ele não pode ser resolvido. Ele pode ser resolvido, mas ele não deveria ser resolvido na espada ou com magia, né? Normalmente ele deve ser resolvido através de conversa, através de diplomacia, vamos lá usar perícias, né? Diplomacia, através de blefar, de persuadir, de performance, de enfim, N perícias aí que poderiam ser utilizadas para te tentar dialogar, seduzir ou ludibriar aí o seu adversário, né? Ou a adversidade. É um exemplo de RPG que tem bastante... O desafio social, ele é uma... Ele tá incrustado no RPG, é o Game of Thrones, né? Guerra dos Tronos, né? O Guerra dos Tronos que foi
trazido. Ele tem mecânica, inclusive tem mecânica e teve um curta, né? Teve uma campanha curta aqui no movimento.
Exatamente. E, cara, ele é muito bacana porque ele tem isso, sabe? Ele tem essa parada da intriga e tal. E tem mecânica... sistema, né? Mas às vezes não tem a necessidade de você usar um sistema. Tu pode simplesmente criar um desafio, como eu disse. Por exemplo, os aventureiros chegaram na cidade. Medieval sempre é foda, né? Então vamos lá. Vamos mudar bastante, né? Os exploradores espaciais chegam na taverna na cidade. Tá a mesma merda, tá ligado? Enfim.
Eles são só vestidos com uma roupa diferente, sabe?
E tem um blaster.
Simplesmente mudou pro Han Solo, né?
Não, é brincadeiras à parte. Ó, tu pode dizer que os aventureiros chegaram na cidade. A cidade... Ou melhor, vamos lá, Vampiro à Máscara. Vocês chegaram no Elísio. O Elísio não é um local onde você pode caçar, não deve usar poderes de sangue. Ou melhor ainda, perfeito pra quem é jogador de Vampiro à Máscara. Vocês estão no meio de uma floresta que vocês sabem que tem um covil de lobisomem, que tem lobisomens lá, uma tribo. Então, se tu usar qualquer tipo de poder de sangue, tu pode alertar a tribo e vai fazer que dê ruim. Então, não pode lutar, não pode chamar atenção, não pode atirar, teria que ser um desafio totalmente social. Ou então, por exemplo, vocês estão no meio de um julgamento, tá aí um desafio social, sabe? Uhum. Não vai fazer o quê? Vai ficar, tu tá preso, porque, enfim, whatever, teu personagem puxou uma espada no meio da taverna e arrancou a mão de um cara que tava roubando ele, pô, não quento pra fazer a lei, enfim... Cara, tem N possibilidades que o teu personagem pode ficar ficar num momento de que ele precisa conversar, mas o mais clássico de todos, e que tá na fantasia desde sempre, a galera meio que esquece, é o Hobbit. O Bilbo precisou conversar com o Smaug, e, cara, aquela cena do Smaug e também com o Sméagol. Foram dois desafios sociais que ele teve ali. Porque, beleza, ele tava invisível contra o Smaug, a gente lembra disso e tudo mais. Mas ele precisou entrar quase naquela diplomacia com o dragão para ele conseguir arrumar tempo para achar o que ele tava procurando e vazar quando tivesse a possibilidade, né? Fugir quando tivesse a possibilidade, né? Então, existe N possibilidades que a gente pode fazer, mas eu definiria assim, tipo, tu tem que conversar pra passar o desafio. Não, eu sou contra desafios que podem ser passados de uma forma só, mas eu acho que se tu faz um desafio social e a pessoa puxa uma espada, ela não vai ganhar o XP por aquele desafio, saca? É o meu ponto de vista, eu não sei o que vocês acham.
Olha, quando tu começou a falar, eu comecei a lembrar de todas as situações, né? Por exemplo, o The Dragon. A gente tá continuando a campanha lá da aventura, né? Que teve do Old Day, né, aproveitou da aventura que o Raul até escreveu, e a gente, o grupo tá continuando, e eles estão fazendo bem isso, eles estão conquistando um castelo, e depois eles vão administrar, vão gerenciar, criar rotas de comércio, montar o que tem na cidade. Só que tem muito assim, isso já pra mim é muito fácil, eu digo assim que é o brincar de SimCity no RPG, né? Tu ir montando a situação. Mas assim, de gerenciamento, pra mim é mais uma administração e gerenciamento do que social em si. Agora, uma coisa muito social, e até teve alguns personagens, alguns jogadores meus que falharam, foi quando eles tinham que entregar, eles estavam a serviço lá de um diretor de uma universidade, lá no meu cenário, e ele tinha que entregar um cientista que tinha sido raptado, e só que eles iam entregar, iam pegar a grana do resgate e iam zarpar, só que eles estavam combinados com o cara que sequestrou o cientista. Tinha uma combinação. E só que teve ali um cara que quis bancar o bonzão e deu com a língua nos dentes. E aí pra mim realmente foi um embate social que ele perdeu. Tanto que quando aconteceu isso, eles iam ganhar 60 mil PO. E o cara, não, peraí, vamos segurar aqui. Deram uma segurada, não ganharam, os caras perderam 60 mil PO e começaram a ser caçados pelo império inteiro. E ainda não acabou, nós estamos lá, era nível 6. Eles estão no nível 10 e ainda não acabou de serem caçados. Por causa do embate social que deu mal.
Sim. Tem várias. Às vezes a gente passa por diversos desafios sociais e a gente não se toca. Não, meu filho tá concordando. Mas
ele tá concordando mesmo?
Tá, sim. Mas a grande... eu acho que... A melhor forma, a forma mais fácil de tu fazer um desafio social que os jogadores vão cumprir, ou vão pelo menos seguir, ou tentar seguir, é tu botar um inimigo extremamente mais poderoso do que o grupo, sabe? Vou dar um exemplo de que aconteceu numa mesa que eu joguei, inclusive. Nós estávamos no cenário de Brancalônia, né, com a Guilda dos Guardiões, e nós tínhamos que roubar o tesouro de um gigante. E a gente estava na mesa com o gigante, e ele estava lá conversando com o grupo, e nisso meu personagem... ficou invisível, desapareceu, foi para baixo da mesa e descobriu que embaixo da mesa tinha uma porta que levava pro tesouro dele. E enquanto eu roubava as coisas dentro do tesouro dele, dentro do cofre dele, o grupo tinha que agir enrolando ele, sabe? Então foi toda uma parada social, tipo, todo um desafio social ali para fazer esse roubo dar certo enquanto meu personagem tava lá embaixo. Eles tinham que entreter esse glutão, né, esse gigante, que era o... Putz, esqueci o nome do cara agora.
Não sei, mas agora só uma coisa, né, pegando as coisas, né, leia-se um pinico de ouro, um pinico que transformava as coisas em ouro.
Tinha um pinico que transformava as coisas em ouro, um galo empalhado, aliás... Uma adaga, eu me lembro de tudo, enfim.
A adaga gritante?
A adaga tem até hoje. A adaga do pavor, breve novidades aí. Enfim, mas, então assim, eu acho que o desafio social, tu consegue montar ele de uma forma bem simples. Botar uma criatura como o Smaug, né, por exemplo, que ela é... Tu sabe que os jogadores têm que saber que eles não vão conseguir derrotar eles puxando a espada, o arco e metendo a porrada. Então, mas a criatura também não pode ser um monstro, tipo, ah não, fiz um desafio social, meus jogadores não cumpriram, porque o meu dragão de três cabeças que era maluco, soltava fogo até na sombra, eles não quiseram conversar com ele. Porra, tem que fazer minimamente uma criatura que ela seja possível de ser conversada, sabe? E eu acho que um erro também que os narradores fazem, e eu quero saber da Karina o que ela acha disso, ela que jogou por muito tempo aí também, essa história de... Aqui também tem um pouco do ego do narrador. De tipo assim... O desafio social ele é muito mais difícil de tu usar a mecânica nele. Então, às vezes, o narrador não... Ele sabe de todas as informações. Então, não tem como tu enganar o narrador. E é chato quando o narrador fica pedindo pra te lançar teste o tempo todo pra cada mentira que tu for contar. Acho que é por isso que a galera tem um pouco de asco de desafio social. Então... isso eu acho que é um dos maiores problemas, assim. O narrador Bottom quer fazer um desafio social, mas ele não consegue porque ele fica apegado àquele NPC, ele fica apegado àquele... Porque ele sente que como se aquele NPC estivesse sendo feito de bobo, ele está sendo feito de bobo. Sendo que, se tu pensou num desafio social, meu amigo, essa é a proposta. O que, que tu acha disso, Karine?
Então, eu acho que... Tá, se for um desafio social que é basicamente enganar o cara, ou se essa é a solução que o grupo achou para o desafio social, tu tem, como narrador tu não pode ser apegado, né? Já começa que como narrador tu não pode ser apegado à história, que a gente já falou bastante sobre isso em outras tavernas, que a história pode ir para onde os jogadores levarem, né? Então é o mesmo conceito, não adianta tu ser apegado e querer que as pessoas façam de uma certa forma o desafio. E ao mesmo tempo eu tava aqui pensando enquanto vocês estavam falando, né? Que eu acho que eu nunca vi um desafio social que não fosse um puzzle. Mais um puzzle do que um desafio social. Tipo, ah, tem um ser ali que a gente tem que interagir, mas no final a gente tem que descobrir, tipo, ou ele é de enganar alguém de fato, a gente vai ter que mentir, ou aquela pessoa ali, ela não pode ver a gente, sei lá, vai ter que se fingir que é outra pessoa, ou passar despercebido, ou vai tentar enganar falando, ou ele é um puzzle, na verdade. Tem uma pessoa ali com quem tu tem que conversar, mas, na verdade, tu tem que descobrir, tu tem que fazer tal coisa para que tal coisa aconteça, sabe? Tipo assim, tu tem que descobrir o que tu tem que fazer para que a pessoa, sei lá, dá a resposta certa para o enigma dela, que é uma coisa mais óbvia. E eu tava pensando se, fora de... Eu joguei muito menos sistemas de RPG, né? Mas eu fiquei pensando se fora de Vampiro, de Mundo das Trevas, eu vi coisas que fossem mais, de fato, desafios sociais por si, assim.
Uhum.
Porque tem alguns RPGs que focam em política, em histórias, e aí eu acho que tu consegue mais facilmente fazer um desafio social. Porque eu acho que o desafio social, ele tem camadas, assim. Se o teu grupo só gosta de bater, se basicamente você tem carinas na sua mesa, sim, você vai ter que criar, você vai ter que começar aos poucos. Não vai adiantar fazer uma trama política do nada. Tipo assim, se eu tô... sei lá quanto tempo sem jogar RPG, eu vou sentar numa mesa de trama política, eu vou sofrer, eventualmente eu vou puxar meu matado de machado e bater em todo mundo, porque é a oportunidade que eu tenho. Mas eu acho que tem camadas, mas eu gosto de imaginar que tem tramas que possam ter tudo, sabe? E sei lá, desde que eu criava histórias com bonecas, né, tipo a histórias aqui da Bari com as bonecas e tal. Eu sempre gostei de tramas que tinham a ver com pessoas, com histórias, assim. Tipo, qual que é a real motivação. E eu acho que aí podem ter coisas que a gente pode aproveitar em tramas sociais. Então, não é só sobre criar um NPC para que a pessoa interaja, essa é uma forma. Mas também a história, ela pode ser desenhada de forma que as pessoas precisam prestar mais atenção em como é que aquela quest foi formada, sabe? Então, mais do que, sei lá, a gente tem que invadir aquela caverna, cara, tem múltiplas pessoas com múltiplas versões do que tá acontecendo, e eventualmente dentro dessa quest a gente vai ter que entender o que tá acontecendo para tomar uma decisão para qual lado que a gente vai. A gente não vai conseguir agradar todo mundo que tá aqui, tem gente do bem e gente do mal, eu não sei quem é gente do bem e quem é gente do mal. Esse é um desafio social muito massa. Então tem camadas ali do que a gente pode trazer, e eu acho que quando a gente consegue construir esses desafios, a gente faz com que a trama seja muito mais instigante. Ele não precisa excluir os outros, né?
Uma coisa que o Altíssimo falou ali, eu acho que corrobora com o que a Karina falou, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria agradecer aí o pessoal, o Guizo, mano, fez uma rede pra gente. Obrigadão aí pela rede, galera. Mas enfim, vamos lá. Ele falou que eu gosto de ver o jogador bárbaro da minha mesa que só sabe bater tendo que resolver problemas sociais, né? Sobre essa questão que a Karina falou também, de tipo, ter que agradar todo mundo e tal. Eu acho muito importante, concordo 100%. Mas tem uma questão que a galera às vezes pensa que o desafio social precisa envolver carisma. Mas já pensaram, por exemplo, assim, o grupo tá no meio de uma floresta que tem uma população super... primitiva lá, um grupo primitivo de bárbaros que vivem naquela floresta, enfim, e o teu grupo tem um bárbaro, ele não é daquele clã, mas ele chega lá e vocês são aprisionados pelos bárbaros do outro clã, enfim. E daí vocês são... por ele ser um bárbaro, ele tem direito de fala naquele outro clã, apesar de não, ele não ser daquele clã, mas ele poderia pelo menos comunicar. E daí ele é levado lá e tem que, sei lá, fazer algum tipo de dança pra convencer eles, ou algum tipo de luta pra convencer eles, ou algum tipo de jogo, que seja uma queda de braço, alguma coisa do gênero. Tipo, isso acaba se tornando, por mais que seja um teste físico, ele é um desafio social, porque ele é social pra aquela cultura, sabe? Então, às vezes, o desafio social, ele não precisa ser, vamos sentar, tomar cerveja e conversar, blá, 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 ou mentir pro cara. Às vezes, o desafio social é se enturmar naquela cultura. Aconteceu um caso neste sábado, e olha só, eu não juro que eu não fiz propósito, mas eu tava narrando presencialmente ali no refúgio, a gente tava jogando Savage Worlds, e daí tinha uma gangue, é um pós-apocalíptico que eu tô narrando, tinha uma gangue de chamados carniceiros, os caras tivessem tipo Mad Max assim e tals, e um dos caras que estavam dos jogadores tinha um personagem que ele já meio que teve ligações com essa seita. Só que ele não tem mais, eles raspam o cabelo, eles têm tatuagens específicas. Então eles mataram um dos caras, rasparam o cabelo desse cara que ele era um pouco parecido com os caras, e ele entrou lá dentro de infiltrado, e tendo que interagir com os caras que eram uns malucos, meio que de uma forma fingindo que ele era um dos malucos, sabe? Tipo, ele rolou só atuação, ele rolou só aquela verdade performance, não serve de words. E, tipo, ele foi super bem nos testes que ele foi fazendo, nas coisas que ele foi fazendo, e foi super um teste social, saca? De como se portar lá dentro, de como falar, com quem falar, quando falar e o que fazer, sabe? E, tipo, eu acho que é um pouco isso, assim. Às vezes a galera acha que só dá pra te fazer um teste social no meio da corte, ou no meio, sei lá, do mundo das trevas, que são dias atuais, que tem coisa. Mas não necessariamente, sabe? Eu acho que dá pra te encaixar um desafio social pro bárbaro do grupo brilhar um pouco, sabe? Mostrar que ele não é só um bando de músculos, saca? Dá pra fazer várias paradas legais nesse sentido. Deixa eu falar alguma coisa, Ricardo?
Sim. Eu queria várias, mas vamos lá pro... Na verdade, o que eu mais queria assim, qual seria a diferença entre um desafio social e uma simples interação social? Eu não consigo definir isso.
Vamos lá. Uma interação social pode ser eu chegar no taverneiro e pedir uma informação, pagar pra ele, isso é uma interação social. Um desafio social, ele precisa ser importantíssimo pra trama, ele precisa ser uma coisa que mude a trama caso ele não aconteça, porque senão qualquer conversa de taverna é um desafio social. Um desafio de qualquer jogo, ele precisa dar alguma recompensa, que pode ser um XP, né, pra jogos que tem XP, ou pode ser uma informação importante pra trama principal, sabe? Ir lá e pagar o taverneiro pode ser um desafio social quando isso envolve uma grande coisa em jogo que não envolve só um dinheiro, envolve tu saber o que falar, como falar, quando falar, e às vezes até fazer uma outra tarefa pro taverneiro nesse meio tempo, né? A grande parada que eu acho que é a diferença entre o que é um combate e o que é um desafio de combate, o que é um combate que não era um desafio. Por exemplo, tu tá no nível 10, tu lutar contra goblins, não é um desafio de combate. Agora, tu tá no nível 1 e lutar contra goblins, é um desafio de combate. Entende? Então, eu acho que é um pouco isso. A falhar tem que ter uma consequência, e ter êxito tem que ter uma recompensa de valor, assim, saca? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Discorda? Concorda? O que vocês acham?
Eu quero ver da Karina.
O que tu acha, cara?
Eu acho que sim. Eu acho que a diferença é essa. Eu acho que, isso, que é uma fronteira meio cinza, assim, né? Acho que a gente tá se aprofundando nisso, porque eu acho que tem uma provocação que a gente tá querendo fazer, né? Que é, coloquem desafios sociais. E um desafio social, aí quando a gente fala disso e a gente começa a pensar a respeito, acho que a gente já começa a pensar, tá, mas o que então é isso, né? Por que isso é diferente de outras coisas que a gente falou? E eu acho que é essa a diferença, tem que fazer bastante sentido pra trama o que tu tá, aquele desafio, assim, ele tem que ter a mesma importância que um puzzle, tipo, tu vai avançar na aventura só se tu conseguir lidar com essa questão usando habilidades sociais, né, mas eu acho que a gente tá colocando como se elas fossem coisas completamente separadas, mas na verdade as fronteiras elas vão sempre se misturar um pouco, né, então ao mesmo tempo que A gente tá falando, ah, falar com o taverneiro pode não ser um desafio social, mas ele pode até virar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes os jogadores fazem merdas tão grandes que simplesmente uma interação simples vira um desafio social, que eles tornaram aquilo um desafio social.
Pois é, e aí que eu queria trazer uma, que foi também do Old Dragon, né, o pessoal... Jogos mais antigos, assim, né, esse old school, ele tem essa questão de... E é uma coisa que eu noto, agora fazendo parêntese, sistemas não turbinados, né, que é D&D, Tormenta, né, esses assim, o pessoal tende a ser mais... e abraçar mais a ideia do desafio social. Porque ele sabe que se ele tomar uma espadada no braço, não é simplesmente lá, o clérigo vem, dá uma encostadinha e ele cura. Às vezes não dá tempo de curar, não tem como. O cara pode ficar com sequelas. E o desafio, na verdade, esse foi o contrário. Foi o jogador que propôs pra mim. E o desafio foi que, quando ele venceu, na verdade, ele saiu da aventura. Ele queria namorar a filha do taverneiro. E a gente ficou nessa, e ela não, tipo, não dando bola. Pô, imagina, já sabia lidar com um bêbado e pessoal que fica dando em cima direito. E o cara ficou em cima. E era um anão ainda, um anão com uma humana ainda. Mas foi indo, e o jogador foi interpretando tão bem que ele pegou, não, ela aceitou conversar contigo e ficar ali. Beleza, eu não vou na aventura, eu vou ficar ali pra fazer o encontro. Foi muito maneiro. Daí a gente jogou, e foi da aventura lá do 2022. Aí a gente jogou essa de 2023 agora, eles fizeram, os dois jogadores fizeram os mesmos personagens, e a gente disse, cara, faz que tu tá casado com fulano, eu tô casado com ciclano. E realmente, daí agora ele tá lá, ele é o genro do taverneiro.
Não, e assim, ou o mestre, ele dança a dança e se diverte com isso, ou ele se desespera, né? Tu imagina o jogador simplesmente decidir que não vai na aventura. Ferrou, sabe, o negócio. Então, tipo, ou tu dá uma volta ou tu perdeu a aventura ali, né?
Exato.
Mas mais ou menos. Eu acho que assim, um jogador, quando ele não quer ir na aventura, tudo bem, beleza, isso é uma sacanagem do jogador? É, mas depende da motivação, porque às vezes, eu tenho um problema um pouco quanto a isso, que por exemplo assim, chegou um momento, eu tava jogando Tormenta RPG ainda, uns 615 anos atrás, e daí o cara, um dos personagens, um dos caras que era metido a combeiro, resolveu fazer um personagem novo, e nós tínhamos um grupo já bem formado, nós éramos ainda do protetorado, nem sei se tem isso ainda em Tormenta. Enfim, e daí nós estávamos no meio de uma missão e ele mudou de personagem. Daí tá, daí chegou esse cara todo misterioso no meio da taverna. Eu sabia que era o personagem do cara novo, eu sabia disso, mas o cara chegou todo assim e tal e quis roubar o nosso cartão do protetorado pra mostrar que as habilidades dele, não sei o que. Só que o meu personagem era um clérigo leal e bom. Daí quando ele me roubou, eu peguei ele, tipo, eu não fui roubado efetivamente, daí eu peguei ele e tipo, tá, eu não bati nele, nem ele se explicou, pediu desculpa, os outros jogadores ficaram, não, mas vamos dar uma chance pro cara, ele pode estar falando a verdade, só que tipo, eu não tinha mais confiança nenhuma naquele personagem, o meu personagem não tinha confiança nenhuma no personagem dele, tá ligado? Então assim, o que eu quero dizer com isso, não tem nada a ver com o tema, mas a questão é, às vezes os jogadores e os narradores também colocam situações que os personagens não tinham, por exemplo assim, ó. Ah, pra ir pra aventura pra ganhar 5 peças de ouro. Porra, na última aventura a gente ganhou 150, mano. Eu nem gastei aquilo ainda, não tem mais onde enfiar ouro, mano. Então assim, tem isso também. O narrador, ele precisa medir a quantidade de tesouro que ele entrega, precisa medir a quantidade de recompensa, ou então ele precisa ter um objetivo para aqueles personagens. Um objetivo que faça a história dele, faça ele querer ir. Agora, por exemplo, assim, se mesmo com tudo isso o cara não quer ficar, quer ficar na taverna de zoeira, eu falo, beleza, cara, ali tem um bandido, pode jogar bandido ali, o card gamezinho, e a gente vai continuar o RPG aqui, valeu, até semana que vem. Porque daí o cara não quer, tá ligado? Eu não vou ficar narrando uma side quest.
Porque bandido não se joga só de um, mas...
Dá pra jogar só de um, sim, bandido, dá?
Não vamos pra essa... Não,
não vamos, desculpa, é só um comentário.
Bandido dá pra jogar só de um.
Não, mas se não, vocês vão começar a defender e a live vai se perder do propósito.
Já que a gente se perdeu um pouquinho, só queria dizer que a gente tem uma pessoa ali no chat que falou que conheceu a gente pelo Terra Devastada, o Felipe em Chamas.
Olha
que só. E aí queria comentar que com certeza o João viu a nossa saga, que é fazer eu jogar RPG mais de uma sessão, porque eu amaldiçoou todas as sessões de RPG, então a gente demorou um ano, sei lá, ou mais,
não,
pra terminar.
Uns 3 anos. A gente começou em 2019, sei lá, e acabou em 2023, tá ligado? Essa campanha, então foi.
Mas é por gente que assistiu até o final que a gente fez.
Exatamente. Espero que tenha gostado, João. E depois fala pra gente se a gente errou muita coisa ali no último episódio.
Você assistiu em sequência, você não esperou 3 anos e percebeu todos os erros que a gente fez no último.
Né? Sobre o tema da live, cara, se você perdeu muita coisa. Talvez tenha perdido algumas definições que nós fizemos, mas vai ficar aqui depois para ser assistido e na quinta-feira é editado com os cortes certinhos e fica aqui também na Rede Vermelha para você assistir. Bom, continuando então. Então assim, eu acho que um pouco também é o narrador, às vezes não... Sabe, tipo, não dá o incentivo necessário para os jogadores quererem continuar, então... Ok, mas, vamos lá, voltando ao tema, eu acho que essa questão de essa zona entre que tipo de desafio é, eu falei, né, pô, se eu fiz um desafio social e o cara quis resolver na porrada, tá errado, mas também tem que pensar que, eu acho também que não é 100% das vezes, principalmente quando tem um grupo misto, que tu deve criar um desafio 100% social. Eu acho que a melhor forma que tem de tu criar um desafio mais completo possível, é que ele tenha 3, 4, 5, 10 formas diferentes de tu resolver, e que o jogador social possa resolver somente de forma social, o jogador porradeiro só com porradaria, porque a ideia é, quem tiver a iniciativa primeiro, quem tiver a melhor ideia e conseguir convencer os demais, vai andar com o seu plano, tá ligado? Porque quando tu limita o jogo assim, ah não, vocês precisam resolver isso conversando, tu acaba meio que fazendo o cara que fez um combo, que a espada vorpal dele arranca metade do braço de um cara e depois ele usa a outra metade pra enfiar na cabeça do outro cara que tá do lado, ficando chateado com o jogo. Ah, Douglas, mas é só uma sessão. Beleza. Mas assim como o cara social, normalmente, vamos falar aqui, o personagem social mais clássico, o bardo, normalmente ele tem alguma coisa pra fazer durante um combate. Um cara que é só porradaria, ele não tem nada pra fazer durante um diálogo. Então às vezes fica muito maçante. E o cara que faz um personagem social, normalmente ele já é meio desenrolado. Então ele não vai ser um cara muito retraído, diferente da pessoa que já faz um personagem combatente, que às vezes faz combatente porque não gosta muito de interpretar e tal. E super ok com isso. Então assim, narradores, desafios são importantes pro jogo. Desafios sociais são legais porque às vezes tu tira o jogador da mesmice. Mas não vai fazer só desafio social, claro. A não ser que, por exemplo, narrei uma vez pra um grupo que resolveu que todo mundo ia ser bardo. Porra, não tinha como botar um combate real no jogo, tá ligado? Outra vez fiz um que era só de ladinos, tá ligado? E eles, assim, eles fingiam que eram bardos, entraram num castelo e roubaram quase todo o tesouro do rei enquanto faziam uma apresentação, tá ligado? Tipo, foi irada a aventura, foi irada mesmo. E só teve desafios sociais, desafios de ladinagem, tá ligado? Então, assim, existe também essa possibilidade. Mas eu acho que depende muito do não é o mote, a vibe, desculpa não achar uma palavra melhor, mas é da vibe dos jogadores, tá ligado? Se os jogadores estão afim de jogar uma parada mais de boa, faz isso. Agora, é claro, sempre não escuta a voz do cara que grita mais alto, né? Presta bem atenção no seu grupo, porque sempre tem um cara, que normalmente sou eu, que quer uma coisa e enche o saco de todo mundo e acaba convencendo todo mundo, né? Que nem eu convenci o grupo todo a fazer um grupo de goblins e destruir a aventura do Stamato, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
É, uma coisa que tem muito assim, ó. Ah, tem jeito certo de resolver. Cara, pelo menos tenha duas ou três opções para fazer. Ah, se eles se eles quiserem brigar, vai aparecer a guarda. Se eles pararem, não vai acontecer. Ah, a guarda chegou e eles pararam. Não, estamos se resolvendo. Já tive jogador que brigou, depois veio, na hora que ia dar a coisa séria, ele disse, não, vou pagar a cerveja que tu tá bem, não sei o quê. E ele começou num combate e ele resolveu com o social. Porque ele foi lá, pagou a cerveja, pagou a não sei o quê, começaram a conversar. e virou um aliado do grupo ali naquela cidade. Então tem esses nuances, né, de que pode misturar. E realmente uma coisa que eu vejo muita dificuldade é, e eu também tenho muitas vezes isso, é aquilo assim, o mestre, ele quer que eu quero seguir a minha história, eu quero que a história siga para o rumo X, e não tem, e assim, o jogador vai fazer besteira. É, tem uma coisa até que o Victor até colocou num texto dele, no movimento, né? Eu tenho uma mesa, uma mesma campanha em três mesas. Uma era, os caras eram muito investigativos, a outra os caras eram muito porradeiros, e a outra o grupo era mais conversando, de fazer aliado, de tentar chamar aliado. O cara chamou o ogro para fazer parte da equipe, soldadinho do império, o cara chamava desde mosca, e cada um resolveu de uma forma.
É complicado isso. É por isso que às vezes a gente tem as aventuras prontas, né? E eu gosto muito de narrar uma aventura que a gente narrou no... que o James narrou pra gente no Movimento RPG, que é a aventura do Caminho RPG. A aventura do Caminho RPG, eu já narrei ela N vezes. E todas as vezes o grupo fez coisas completamente diferentes. E a gente tem os personagens da Guilda dos Guardiões que a gente adaptou pra Caminho RPG e usa na campanha do Caminho RPG. Na campanha não, né? Da one shot do Caminho RPG. E é legal que até mesmo os personagens a galera usa diferente, lendo e interpretando como tá escrito que tem que interpretar, lendo as histórias como a história diz, seguindo as peculiaridades, ainda assim os caras conseguem tirar, tipo, personalidades diferentes para o mesmo personagem. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque o RPG, ele tem esse dinamismo, né? É por isso que eu acho que o independente do tipo de desafio que tu vai fazer, que tu vai pular, que tu vai pensar, a grande chance de os jogadores resolverem de uma forma completamente diferente. A gente falou bastante sobre isso na última vez que nós falamos sobre desafio para os jogadores, né, Karina? É, às vezes tu prepara toda uma ideia e tal, os jogadores bolam de outra forma. E me deixa muito frustrado, assim, quando o narrador não deixa o grupo resolver a questão de uma forma completamente inteligente, às vezes mais inteligente do que a forma como ele tinha pensado, simplesmente por causa que ele não quer que mudem a história dele. Eu sempre vou citar aqui a aventura do Stamato, que ele botou uma porta mágica para a gente achar 12 chaves dentro de um castelo, e a gente quebrou a parede e atravessou a porta, atravessou pro outro lado em vez de pela porta, pela parede, porque a parede não é mágica, só a porta, tá ligado? Então, tipo, é isso, saca? Tipo, ele poderia falar assim, cara, a parede é mágica.
Filho da mãe, né?
Ele
já passei por essas.
Ele criou um labirinto de cerca viva pra gente passar, a gente tocou fogo, ficou esperando terminar de queimar pra gente atravessar, sabe? Esse tipo de coisa que a gente fez naquela aventura. Estragou a aventura dele? Poderia ter estragado, só que a gente trocou o propósito da aventura, de vez de ser uma coisa bem séria, de aventureiros, pra uma parada mais paródia, e foi extremamente engraçado, se tornou uma campanha que a galera curte bastante. Por quê? Porque é engraçado, é diferente, não é aquela parada de, os aventureiros pegam suas espadas, seus escudos, seus arcos, seu cajado e vão pra derrotar o mal. Não, a gente era goblin, a gente tava saqueando, a gente matou os aventureiros, roubou o mapa deles, encontrou uma entidade cósmica que, em vez de a gente tentar derrotar ela, a gente virou escravo dela porque a gente quis, tá ligado? Então, tipo, é isso, saca? Tipo, é tu quebrar as expectativas, o jogador quebra as expectativas. E eu acho muito legal quando o narrador permite isso. Então, por exemplo, essa questão do... pô, o cara fez um desafio social e o outro resolveu na espadada. Beleza, mas também tem que ver, como eu disse, a motivação dos jogadores. Ela tá sendo cumprida? Pô, tu botou o maior vilão da história pra vir conversar com eles no final pra dizer que, na verdade, ele tava certo o tempo todo? Tipo, porra, eu fiz um desafio... Nossa, agora eu fiz exatamente isso, na real. Só que eu fiz de uma forma diferente. Eu joguei narrei uma campanha por muitos anos com o pessoal, num cenário próprio. E no final da campanha tinham basicamente dois grandes vilões, teoricamente. Tinha um vilão que ele era leal, que ele era o, tipo, o rei, e ele tava, tipo, ele tava caçando eles, porque eles estavam sendo fugitivos do reino. Eles tinham os itens mágicos e etc, que o rei queria. É, só que esse rei, ele era bom, eles sabiam que ele era bom no final das contas. O grupo que não era tão bom. E tinha uma bruxa. A bruxa também queria essas mesmas coisas que eles tinham. E daí os dois vieram conversar nessa... No mesmo estalagem, em momentos diferentes, com eles. A bruxa apresentou o lado dela e o rei apresentou o lado dele. O rei falou que, na verdade, ele queria para destruir a bruxa, que a bruxa queria trazer um grande mal para a terra, blá, 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 blá. E que é por isso que ele queria acabar com essa guerra com eles e tal. E a bruxa falou que, na verdade, o grande amor da vida dela foi aprisionado e que ela só quer se ver livre desse mundo, mas ela não consegue sair desse mundo. Contou toda uma história de amor, assim. E os jogadores ficaram nesse dilema, nesse desafio social de o que fazer. Pra quem que eles iam entregar os itens no final das contas? Contra com quem eles iam se aliar? E no final das contas, independente do lado que eles se alinhassem, iam acontecer... iam ter consequências, saca? Eu não vou falar aqui qual é que foi o spoiler desse embate.
Reconhecendo, eu sei o que é.
Mas, e cara, foi muito legal, assim, que, tipo, ver que eles não... Eles ficaram discutindo entre si sobre os dilemas de, tipo, não, mas, pô, ela tá aprisionada nesse mundo, tal, 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 e coisas que aconteceram durante a história que corroboravam pra história dela e pra história do rei, sabe? Os dois estavam falando a verdade naquele momento. Então ficou muito difícil pra eles, naquele momento, saber qual que era a... o que fazer, sabe? E eles eram personagens de level 17, 16, de D3.5, então eles eram personagens muito poderosos. Então é uma questão que, assim, eles poderiam resolver tudo pegando a espada, mas não, eles estavam, tipo, tentando realmente dialogar, sabe? Cara, foi muito bacana, acho que foi uma das campanhas mais fodas que eu já... tipo, mais longas e mais satisfatórias que eu já narrei. É, acabou com o personagem do James... destruindo o mundo sem querer, mas foi bem legal, foi bem divertido, assim, ele até hoje reclama, mas é uma, e é meio que assim, sabe, às vezes o desafio social, ele pode ser só social, e os jogadores precisam estar nessa motivação, como eles poderiam, quando apareceu o rei, eles poderiam ter puxado a espada e tentado matar o rei ali pra acabar com o problema, poderiam, mas eles estavam nesse mote de conversar, sabe? Então eu acho que também tem um pouco isso. O desafio, ele pode ser misto, mas às vezes ele pode ser único e tu pode trazer uma consequência dos atos dos jogadores, saca? Que eu acho que tem que ser todo desafio, na verdade, toda ação dos jogadores tem que ter consequências, né? Podem ser elas graves ou não. Mas hoje virou um monólogo do Douglas, Karina. Fala um pouco aí, por favor.
Um tipo de desafio, eu acho que a gente acabou falando isso, assim, mas pensando em... Tá, tudo bem, então beleza. Quero colocar desafios sociais, né? O que eu consigo colocar dentro da minha aventura, né? A gente falou alguns, mas o que eu acho que vale bastante a pena é quando a gente traz desafios de investigação. Porque os desafios de investigação, quando tem uma missão que envolve... E eu não tô falando de missão que é só investigação. Porque aqui a gente está pensando em alternativas, né? Como é que eu consigo colocar essas coisas em qualquer universo e em qualquer tipo de RPG? Quando tu tem alguma missão que está envolvendo isso, os desafios já são muito mais sociais por natureza. Tu vai ter que conversar com pessoas, tu vai ter que reunir provas, tu vai ter que pensar a respeito. Uma investigação já... por si só, ela indica que não tem uma solução fácil, né, que senão não precisaria de alguém investigando. Então, eu acho que essa é uma boa dica, assim, de se tu inserir qualquer coisa que precisa ser investigada, tu já tá trabalhando com as habilidades sociais dos jogadores. E, de novo, vou, assim, incentivar muito que a gente misture as coisas, né? Então, não precisa ser, quero que os meus jogadores sejam mais sociais, eu vou botar só desafios sociais. Tenta pensar como é que os desafios que tu já quer colocar de outras coisas, como é que a gente pode incluir uma camada social nesses desafios, né? E acho que o que a gente acabou trazendo bastante é a história dos personagens, né? Quando tu coloca uma camada de motivação, uma camada de história, uma camada de que te faça pensar sobre o outro lado, né? Um personagem mais cinza do que branco ou preto, né? Tipo, mais assim... por exemplo, quando tu enfrenta um vilão que ele tem uma boa motivação, isso é muito legal. Eu lembro de um RPG de Super Nintendo bem bem bonito, bem legal, mas tipo assim, bem antigo, simplão. E no final da história, chegava à conclusão que, putz, o vilão tinha os motivos dele, que talvez a gente tenha agido errado lutando contra. E isso foi um sentimento assim, tipo, a gente faz a história inteira, e eu falo, acho que eu tava do lado errado, na real. E isso foi sensacional, assim, ainda mais de um jogo de Super Nintendo, que sim, tem histórias muito legais, a luta aí pra provar. Mas é um nível de complexidade que eu não esperava naquele momento daquela história, sabe? Já era muito legal sem essa virada. E aí essa virada faz ficar assim, tipo, 3 dias pensando, mano, como é que a gente nunca olhou pelo outro lado, sabe? Então personagens que trazem isso também são muito legais, assim, quando tu descobre a motivação de quem tá do outro lado.
Sim, 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 com certeza. E essa questão também do tipo de desafio, né? Às vezes também a gente tá aqui deixando como se fosse, ah não, o narrador vai criar um desafio social. Não tem, às vezes 90% dos casos não tem essa classificação, né? Normalmente o cara cria um desafio e bota pontos e tópicos que os jogadores precisam passar, e às vezes os jogadores vêm para um lado C, que tu pensou A, B, e ele vai pro H, e daí tu ferrou, e daí acaba se tornando um desafio totalmente diferente. Então, tem várias possibilidades, né? Mas eu gosto muito dessa ideia que a Karina falou de vilões que, com boas motivações e que fazem o grupo pensar e que faz todo mundo refletir, é importante. Mas essa questão do desafio ser focado nos personagens, eu acho essencial, e eu acho que isso não precisa ser só um desafio social. Eu acho que qualquer tipo de desafio é interessante que ele envolva que a história ela ande em volta dos personagens, né? Porque às vezes os narradores são um pouco, como é que se fala, não é megalomaníaco, é egocêntrico, talvez seja a palavra.
Acho que sim.
Eles querem criar a história, que a história gira em volta da história e os jogadores não têm influência nenhuma nisso, né? Eu acho que, assim, não tô dizendo que é pra fazer tudo que os jogadores querem, não me entendam mal, né? Mas levar a história pra um caminho que os jogadores consigam aproveitar seus próprios plots, aproveitar os seus próprios, né, os ganchos de história, é importante para eles se sentirem motivados e gostarem daquele personagem. Eu tinha um narrador amigo meu que ele reclamava muito de troca de personagens na mesa dele. E eu joguei na mesa dele e troquei de 2 personagens. Porque eu não conseguia me sentir dentro da história. Então eu achava que o meu personagem estava errado e eu tentei mudar. Já aconteceu isso no movimento RPG, não vou falar agora quem, mas na live eu reclamei. Agora tá cortado, então isso nunca vou saber. Mas na live eu falei, poxa, o meu personagem não faz sentido com essa história que tá sendo contada. Quando eu criei ele, eu criei pra ser assim. E daí, quando tu for narrar a história, tu tá narrando Y. Por exemplo, eu faço um personagem leal e bom e a história se passa num lugar que é caótico e mal, sabe? Tipo, a não ser que nós estejamos lutando contra esse caótico e mal, se o grupo todo é caótico e mal, um personagem leal e bom não vai se encaixar. Ele vai ser um problema, ele vai encher o saco, ele vai atrapalhar o resto do grupo e atrapalhar a diversão, tanto dele quanto do resto do grupo, sabe? Então, é importante também que as coisas estejam todas bem alinhadas, né? Mas vamos para nossa rodada final, então? O que vocês acham para a gente não ter... não ficar até passado horário, né, cara? A gente precisa começar a se acostumar.
Só uma coisa. Pô, eu não sei o que tu vai fazer. Se tu vai fazer pergunta na rodada final ou se tu vai só pedir pra gente fazer um último comentário. Nossa, tá queimando minha rodada final.
É um último comentário.
Tá, então eu não vou queimar minha rodada final. Vou fazer disso a minha rodada final.
Vai
então.
Lá.
Tu falou bastante agora sobre a história dos personagens, né? E eu já falei isso em vários RPGs. Mas meu método de criação é primeiro receber a história dos personagens, depois criar em cima. E essa é uma ótima forma de ter desafio social. E aí, claro, eu também sempre comentei que os meus jogadores costumam... Eu jogo mais com mulheres também, isso pode ter influência, mas eu sempre recebo, tipo, histórias mais complexas já. Tipo, eu sempre incentivei que as pessoas me trouxessem uma história e não só um personagem, sabe? Até porque eu sempre peguei muito jogador iniciante. Então, antes de ter uma ficha, já existe uma história. E a gente vai tentar refletir isso na ficha. Então, acho que isso sempre ajudou ali que eu tivesse essa coisa de ter os personagens já com história. Mas quando tu incentiva que o jogador pense, que ele traga um motivo, que ele traga qual que é a história de vida dele, o que que tem de antes, né? E tu não vai, sei lá, tu vai pegar alguém que já tem um inimigo, ou já aconteceu uma tragédia. Ali tá aumentar a camada extra de desafio social que tem. Quando tu faz os jogadores pensarem sobre as histórias deles, eles também vão pensar mais sobre interpretação do que só sobre rolar dados. Isso também faz surgirem desafios sociais naturalmente, assim. Então, eu gosto muito da sensação de quando eu tô na mesa e eu penso que o melhor pra eu fazer pro jogo seria tal coisa, mas meu personagem não faria aquilo. E aí eu faço outra coisa. Porque eu sinto que eu tô cumprindo meu papel como jogadora quando eu consigo perceber que, cara, não dá, meu personagem não iria por aqui, sabe? E geralmente são nessas situações que já surgem outras camadas, porque o grupo vai ter que compreender aquela história, vai ter que lidar com a história daquele personagem, fora que às vezes aparecem subquests ou quests inteiras que tem a ver com a história dos personagens, e não tem como não ser um desafio social. Se a gente tá, sei lá, correndo atrás do cara que matou minha família, a tradicional quest de tragédia familiar, não tem como não ter desafio social junto, sabe? Vai ter no mínimo uma conversa antes da batalha. Então, eu acho que isso pode ser uma pegada bem legal pra se fazer, assim. Então, percorrer mais esse caminho com os jogadores, que às vezes a gente, tu falou, na verdade, eu tô seguindo o que tu falou, né, Douglas, que é tipo sobre, o mestre muito egocêntrico, que cria a partir da cabeça dele, quer viver aquela história dele. Eu aconselho esse mestre ser jogador e trazer um personagem com uma história completa. Porque daí o teu mestre vai ter que respeitar a história do teu jogador. Então, a gente como mestre não tem esse papel, entendeu? Não é esse o nosso papel. E aí, eu acho que essa pode ser uma coisa bem interessante para trazer desafios sociais bem integrados ali com a história, sem ficar, tipo, agora a gente vai falar com pessoas, depois a gente vai lutar, tá bom? Primeiro a gente vai conversar. Não, pode estar tudo misturado, entendeu? Uma coisa puxa a outra.
Concordo.
Total.
E sabe uma mecânica legal de fazer para um desafio social, Karina? O grupo faz parte de uma corte real e todo mundo tá precisando resolver um problema específico do reino e o rei viajou, tá doente, enfim. Só que dentro desse grupo de corte real tem alguns espiões. Então, dentre os jogadores, alguns podem ter suas próprias tramas e eles não querem que a missão seja bem sucedida. Conhece algum...
Tá falando Avalon em RPG?
Agora eu vou falar. Eu tenho difícil encontrar pessoas que consigam fazer isso. Jogadores que consigam. Porque é uma coisa muito... É uma coisa complexa.
Fazer o quê?
Fazer o personagem ser espião sem o... sem misturar o personagem com o jogador.
Ah, porque eles nunca jogaram Avalon com a gente, né, Karina?
Aconselho, inclusive, quem quiser treinar as habilidades de mentir e tudo mais, é bem bom jogar umas partidas de Avalon, porque o Avalon, ele te faz sentar na cadeira de ser o mentiroso e perceber como é difícil estar ali e tu interpretar isso. E é um jogo de interpretação. Meio às avessas, né? Porque você tem que interpretar o que os outros estão fazendo também. Mas é um bom treino,
Aí,
a gente é fã, né?
Saí bem, né? Me saí bem, né, Karina? Fala a verdade.
Saiu. A gente tá num universo, gente, pra quem tá nos assistindo, que eu e o Douglas, a gente tá muito misturando RPG com board game o tempo inteiro, assim. Então, é difícil a gente falar de RPG sem a gente fazer uma conexão, sabe? Que no fundo os hobbies são bem ali, ó.
Exatamente. Mas, Ricardo, pra gente encerrar.
Meu Deus!
É fechar com encerrar e enferrar. Encerrar com chave de ouro aí. Faz a tua rodada final, então, pra gente.
Tá bom, é que, na verdade, eu acredito que depois dessa tinha que encerrar mesmo, né?
Não,
mas assim, conversando aqui, pelo menos eu fiquei feliz que eu achei que eu era bem ruim com social, mas eu percebi que não, eu até sou ok, porque eu sou um mestre que eu falo, eu vim da estratégia, né, bem D20, bem D&D 3.5, né, combate, pausa, combate, né, então eu trago muito isso para minhas mesas. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, assim, é a questão que o social é o que é leve. Mestrar tem que ser leve. Já dá trabalho. Então, se organiza da melhor maneira, mas faz uma coisa leve e divertida. Então, o social, como o pessoal vai querer... era para só lá conversar com o rei, o cara quer me dar um golpe de estado. abraça a ideia, vê que vai dar.
Nem que seja pra prender todo mundo, às gera uma outra história, sabe?
Executar praça pública? Sim,
não fala isso. Enfim,
eu só tô esperando as reclamações vindo, sabe? Dessas ideias que vocês estão dando aí, depois os comentários do vídeo reclamando. Ah, eu fiz isso, deu tudo errado na minha sessão.
Não, ó, uma vez eles chegaram a única cidade do reino que não funciona magia por algum motivo, ninguém sabe. Eu sei, óbvio, eu criei a cidade. Mas eles chegaram nessa cidade e daí eles tinham itens mágicos, estavam super fortes com os itens mágicos. E daí não funcionava a magia, lógico, os itens mágicos também não estavam funcionando. Só que os guardas que estão nessa cidade, eles eram guardas mais poderosos, porque era uma cidade bem importante pro reino, isso tava tudo bem claro pros jogadores. E daí, um dos personagens que era um bárbaro, não foi nessa, esse foi outro, mas enfim. Eles resolveram roubar uma carroça no meio da cidade, porque eu não me lembro, eu acho que eles queriam sair com alguma coisa, enfim. E foram presos, e eles ficaram lá presos por 10 anos, até que o rei precisou deles, teve toda uma história e tal. Então, tipo assim, foram 10 anos, o que pra RPG às vezes parece banal, tem um elfo, mas tu tem um humano, e daí tu começa a ter penalidade em certos atributos, as coisas começam a mudar, e a própria história dos personagens. Só que, tipo, isso foi muito bacana, porque eu consegui avançar a história por 10 anos, então cidades que eles tinham ajudado, tipo, prosperaram e estavam grandes, eles tinham estátuas de como eles eram heróis, etc. E cidades que eles sacanearam tinham desaparecido, as pessoas estavam caçando eles, etc. Então, tipo, teve todas essas consequências no mundo e deixou a história avançar por 10 anos. E foram 10 anos que eu não precisei ficar dizendo o que eles estavam fazendo, porque era muito claro, eles estavam presos, saca? Então, faça essas coisas com seus jogadores, é bem legal. Não prendam os jogadores, os personagens. Importante.
Preferencialmente,
mas gente, a gente vai encerrando mais esse episódio aqui da nossa Taverna Dona Tagarela. Vamos para a base então. Ricardo, pode fazer o seu jabá aí pra gente, pra quem ainda não te conhece, conhecer.
Beleza, eu vou falar da minha rede vermelha, né? Que tá falando do meu cenário, do cenário também, em que eu e mais dois autores, a gente conversa e fala sobre... E aí muitas vezes toma decisão durante a live sobre o que vai ter no cenário, tá construindo. Então é legal para quem... Ah, mas como é que vem as ideias? Dá uma olhada aí, porque às vezes surgem, né, algumas coisas e de repente dá uma ajudada aí, né? Então... Bacana, não tem lugar, então só vou escrever, só procurando no vermelhinho lá, escritor ansioso, que eu apareço.
Show de bola, mas pode mandar o link, não tem problema não. É, muito bom, muito bom. Procurem lá, e tá saindo material lá no Movimento RPG também, né, do cenário do Ricardo, então procurem lá. Gente, o que eu ia falar? Não lembro. Enfim, gente, a gente vai encerrando então esse episódio. Eu queria agradecer aí a presença do Ricardo. Semana que vem, lembrei. Semana que vem, dia 29, é a última taverna do ano. Esse ano a gente acabou se enrolando um pouquinho, então vai ter dia 29 e depois dia 5. Prometo pra vocês, chave, concurso chave premiada. Não demos
a
ainda...
A última taverna do mês.
É, semana que vem.
Ah, tá, você falou a última taverna do ano. Ninguém avisou que a taverna encerrava.
Cara, eu pensei que ele voltou pra dezembro, né?
Não. Dia 29 de janeiro tem outra taverna do mês, desculpa. E nós vamos, então, fazer o nosso concurso-chave premiada pra concursar aí os prêmios pros patronos. Acabou que no dia 8 a gente esqueceu, no dia 15 a gente esqueceu. Hoje eu lembrei, mas, pô... Fazer, tipo, no meio do mês é estranho. Então a gente vai fazer no dia 29, que daí é o último. E daí depois no dia 5 a gente faz a próxima, tá? Eu vou anunciar tudo certinho. Teve bastante alterações do patronato. Então na semana que vem a gente vai falar bastante coisa aí sobre as alterações do patronato. Fiquem ligados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê, então... Semana que vem, porque hoje não tem live, né? Lembrando, hoje nós não temos live. Teria a mansão de Spectre, mas a mansão ainda tá em hiato. Volta em fevereiro. Semana que vem, daí tem taverna certinho. E depois tem é Catedral do Santo Bruxo. Estamos jogando os Caçadores, a Revanche. Mas ainda essa semana tem RPG na quarta e na sexta, galera. Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões. O Álvaro vai narrar pra gente Deadlands na Guilda dos Guardiões. Então vai ser Faroeste Arcano. Vai ser massa, porque tem dois robôs no Faroeste, olha só. E na sexta-feira nós temos continuação da nossa série Império de Jade. É isso então, galera. A gente se vê. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.